Identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK 542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK 619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Alô, Brasil! Alô, amigos! Sejam todos bem-vindos nesta noite de sábado a mais uma edição do Encontro DX, aqui pela nossa querida Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Comunicações. E conosco, também retransmitindo o nosso programa, a Rádio América AM 690 kHz da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Nosso muito obrigado à direção da Rádio América e a todos que nos ouvem por meio desta emissora. E o Encontro DX tem na sua produção e apresentação este que vos fala, Jota Moura, e também meu amigo e parceiro Cassiano Macedo. Tudo bem com você, Cassiano?
Tudo ótimo, Moura. Mais uma vez aqui a posto para apresentar mais um Encontro DX.
Alegre e feliz, né?
Sempre feliz.
Com a camisa amarela bonita, isso aí. Mr. Correto, Mr. Correto falou que é a cor do dinheiro.
É a cor do dinheiro, muito
é,
bom, amarelo.
Isso aí. Bem, na mesa de som hoje nós temos o nosso amigo Luiz Cláudio, mas quais são as manchetes do programa de hoje, Cassiano?
Bora, o arquivo do rádio especial teremos hoje com áudios aí da nossa querida Rádio Aparecida, porque nós temos essa parte do rádio aqui, né? O arquivo do rádio, e hoje vamos trazer um material aqui do arquivo da Rádio Aparecida, comemorando 60 anos da emissora no ar. E teremos ainda o Leona Caetelis falando de radioamadorismo e escotismo. E uma coisa muito interessante, Moura, nós temos aqui uma notícia importante, que é os 25 anos do Encontro DX. Nós vamos falar sobre uma possibilidade de você ganhar uma antena RGP3 e também ganhar um rádio Texan.
E mais uma coisa giratória. Isso aí, para homenagear os 25 anos do programa?
Isso, gentileza do DX Clube do Brasil.
É, isso aí. Então fiquem atentos aí para saber quais são as regras para participar desse
concurso. Já que é aniversário ao vivo, então vamos dar presente, né,
amor? É isso aí. Mr. Correto tá dando risada ali, ó.
Então vamos lá.
Rádio Aparecida.
Há 60 anos, uma pequena emissora de rádio entrava no ar, na cidade de Aparecida, com o prefixo ZYR44. Com alcance de apenas 30 quilômetros. Isso aconteceu mais precisamente no dia 8 de setembro de 1951, dia em que se comemora a coroação da imagem da Padroeira do Brasil e a Natividade de Nossa Senhora. Essa emissora era o antigo sonho dos padres redentoristas desde os anos 30, ou seja, uma emissora para transmitir as atividades da Basílica Nacional de Aparecida para todo o Brasil. Duas emissoras de São Paulo, a Rádio Difusora e a Rádio Record, já faziam transmissões da missa da Basílica desde a década de 30. Porém, no início tudo era difícil. A emissora que os padres pretendiam colocar no ar recebeu alguns materiais doados pelo comendador Paulo Machado de Carvalho, incluindo um transmissor STP que a emissora guarda carinhosamente até hoje aqui na entrada da Rádio Aparecida. Disposição e criatividade por parte dos padres e dos leigos não faltaram. E hoje, a Rádio Aparecida é a maior emissora católica da América Latina. Também pode ser considerada como uma das maiores emissoras de rádio que operam no interior do Brasil. Transmite em FM desde 1977, operando com três frequências na ondas curtas e tropical. A onda tropical foi autorizada a funcionar no ano de 1952, e dois anos depois chega a onda curta. Em 1954, a Rádio Aparecida era ouvida em todo o país. Foi em 1968 que entrou no ar a frequência de 5.035 kHz, banda dos 60 metros, ampliando ainda mais o alcance da emissora. Em 1976, a frequência inicial de 1.600 kHz, ondas médias, foi trocada para a atual, que é de 820 kHz, e no dia seguinte começou a funcionar a FM. No início da década de 90, entrava o satélite na transmissão, mas na forma analógica. Esse tipo de transmissão na época, uma novidade muito custosa, parou em 1994, mas voltou na forma digital no ano seguinte, conjuntamente com a Rede Católica de Rádio. Assim, a Rádio Aparecida chegou aos 60 anos, sempre inovando e pensando em seus ouvintes. É o ouvinte em primeiro lugar.
Logo ao amanhecer, eu ligo o rádio. Meu amigo, companheiro, o dia inteiro. Ouço as informações, as canções mais preferidas. Vivo a vida ouvindo o rádio, sempre a Rádio Aparecida.
Estamos ouvindo aí no fundo a música Canção do Ouvinte, Moura, do Flávio Augusto e do Nelson Tupi, que foi lançada quando a Rádio Aparecida comemorou 50 anos. Você gosta dessa música, né, Moura? Bonito, né?
Gosto, gosto. Essa música tem um CD promocional que quando a rádio fez 50 anos, tem um CD, não é? Que agora acho que não foi reeditado. Não. E a música muito... Vez quando eu coloco esse CD pra ouvir, essa música é uma
muito
das bonito, minhas preferidas.
Muito, né? Bonita, né?
É a Canção do Ouvinte.
E fala do rádio, né?
Poucas rádios que eu saiba, a não ser a Rádio Aparecida, fez esse tipo de homenagem ao ouvinte, né?
Então, vamos deixar mais um pouquinho, Luiz Carlos, dessa linda canção que tem como título Canção do Ouvinte. Mais um trechinho, por favor.
Companheiro inseparável, rádio meu melhor amigo, embala meu adormecer, vigia o meu descansar, e enfim quando amanhecer a Rádio Aparecida vai me despertar. Quando anoitece, o rádio ainda está comigo. Companheiro inseparável, meu melhor amigo, embala meu adormecer, vigia o meu descansar, e enfim quando amanhecer a Rádio Aparecida vai me despertar.
Moura, e como é que você tomou contato com a Rádio Aparecida? Porque você não é de São Paulo, você chegou nos anos 70 em São Paulo, como é que você tomou contato com a Rádio Aparecida?
Pois é, então era início dos anos 70, eu não lembro direito, 71, 72 ou 73, e eu tinha um rádio de onda curta lá em Recife, que eu comecei a ouvir essas rádios já nos anos 60, no final, né? E na década de 70 eu via muitas rádios aqui de São Paulo e do Rio, por onda curta. E aí foi quando, nessa procura no dial lá, corujando lá, eu achei a Rádio Aparecida. É. Numa das frequências de onda curta, que eu não lembro qual que era na época, mas pegava muito bem, eu gostava da programação religiosa, muito tá? Bom, é. E daí foi indo, eu comecei. Mas nessa época eu não era deixista, eu era rádio escuta.
Só,
né?
Escutava, só assim.
Escutava aquela coisa toda. Se eu fosse deixista mesmo, na excepção da palavra, teria uma coleção fantástica de QSS, porque eu comecei no final dos anos 60, né? Mas e quanto a você, Cassiano, como foi que você começou a ouvir a rádio?
Bom, Moura, eu posso dizer assim que eu honro muito de ser um caipira do interior de São Paulo, né? E a Rádio Aparecida, eu cresci praticamente ouvindo a Rádio Aparecida, que eu me lembro que meu pai ligava as ondas curtas também, a gente ouvia a Rádio Aparecida, inclusive o Padre Vitor, né? E eu cheguei ainda nos anos 60 a conhecer a rádio quando ela era perto da Basílica Velha. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse estar hoje aqui, a minha voz está quase rachada, falando aqui nesse microfone da Rádio Aparecida, que é uma grande alegria poder levar para os ouvintes um pouco da mensagem do Encontro DX. E assim a Rádio Aparecida passou a fazer parte da minha vida desde criança, desde garoto e até hoje.
Faz parte das nossas vidas, né?
É.
E há 25 anos que estamos aqui fazendo o Encontro DX.
25 anos do Encontro DX.
É, o ano de... Estamos vivendo o ano da graça de 2011.
Exato.
Onde o programa comemora 25 anos.
E a rádio 60 anos.
E a rádio está aniversariando. Parabéns à Rádio Aparecida, parabéns ao diretor da rádio, parabéns a todos que fazem essa casa, que sempre nos acolhem muito bem.
E vamos então aí ao nosso Mundo DX.
Mundo DX.
Vamos chamar a participação hoje dos nossos amigos da Associação DX do Brasil, que vai falar sobre uma emissora internacional que chega aos 70 anos. É com você, Leonardo e Jailton do Amaral.
Olá, amigos! Aqui é Leonardo Ferreira e venho chegando com o Segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que divulga as escutas de destaque da semana e as principais informações do mundo das ondas curtas. No mundo do DXismo, existe uma reclamação que já se tornou natural, que é a falta de propagação. É comum encontrarmos quem reclame da propagação. E realmente, isso tem sido um fator muito preocupante para o DXismo brasileiro. Mas como nem tudo na vida é só lamentação, e na prática do deixismo tudo pode ser sempre uma grande novidade, andei monitorando no dia 14 de julho a Rádio Cultural Amalta, uma emissora peruana que emite de Huanta, no Peru, com pouco mais de 5 watts de potência. É uma escuta bem interessante que pode ser realizada na frequência de 4.555 kHz. A identificação da emissora só foi possível com o auxílio do WRTH e com muita paciência para poder ouvir atentamente a gravação que havia sido realizada no meu celular. O motivo da dificuldade para identificar a emissora eram as condições nas quais estava recebendo o sinal. Foi necessário utilizar um Sanjean ATE-606 ligado a uma antena ativa da mesma marca, mas o resultado foi um pouco gratificante. A seguir, acompanhe aqui dentro do segmento DX um trecho dessa escuta. O programa Encontro DX da Rádio Aparecida tem sido um programa fidedigno de nossa audiência. Cassiano Macedo e José Moura apresentam de forma dinâmica inúmeras informações sobre o mundo das comunicações semanalmente, entre 22 e 23 horas pelo tempo universal ou 19 horas e 20 horas pelo horário de Brasília. Todos os sábados, uma dica de escuta da Rádio Aparecida nas ondas curtas é escutar em 6.135 kHz. Essa frequência sempre tem boas condições de escuta aqui no Nordeste. Mesmo com interferências, mas ainda conseguimos escutar o programa. Outra opção é a frequência de 9.630 kHz, que também chega às vezes com bastante intensidade. Mas não esqueça, nem sempre é tão fácil sintonizar a Rádio Aparecida, estando nas regiões litorâneas da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. É o meu caso.
Olá, pessoal! Mais uma vez pedimos permissão para entrar na sua casa com o Encontro DX, a sua revista eletrônica semanal do mundo do rádio e das comunicações. O Encontro DX vai ao ar todos os sábados às 19 horas aqui na Rádio Aparecida, que é a Rádio de Nossa Senhora. Esse programa tem na sua produção e apresentação este amigo de você, Jota Moura, e também o meu amigo, meu irmão, Cassiano Macedo. Tudo bem com você, Cassiano?
Tudo bem, Mona. Estamos aqui mais uma vez.
Firme e forte, né?
Firme e forte, lembrando a todos que todos os sábados às 19 horas estamos aqui.
Mas, Cassiano...
E não deixem de acompanhar as emissões em português da Rádio Cairo do Egito, que todos os dias está no ar, transmitindo para o Brasil, com início às 22 horas e 15 minutos pelo tempo universal. A emissora valoriza muito as emissões para o Brasil e é importante que possamos sempre dar uma colaboração para essa emissora, que ainda acredita nas emissões em ondas curtas para o Brasil.
E assim, meus ouvintes, chegamos ao final de nosso programa Turismo no Egito. Agradecemos a atenção dispensada e estivemos com vocês hoje na locução Aymã. Na supervisão Mariana. E na técnica de som Herbert. Aqui é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. 73 a todos, boas escutas!
Você está acompanhando o segmento DX, o informativo semanal da Associação DX do Brasil. A seguir, Jailton Amaral, coordenador da Associação DX do Brasil.
Iniciamos a nossa participação de hoje, dando então o resultado da primeira enquete da Associação DX do Brasil de 2011. No mês de abril deste ano, a Associação DX do Brasil propôs a sua primeira enquete de 2011, onde se perguntava acerca da opinião dos associados sobre a mudança que houve recentemente no conteúdo editorial do boletim impresso Alô Amigos. A Associação DX do Brasil recebeu dezenas de participações de seus associados. Sorteamos, nesta ocasião, um boné da Deutsche Welle. O sorteado foi o sócio Bruno Alves Dourado Pereira, residente em Taguatinga, Distrito Federal. Ele bem expressou a opinião dos demais participantes, pois, segundo ele, esta mudança deu mais espaço para se tirar dúvidas e mostre ainda mais detalhadamente informações do mundo DX. Em breve, o Bruno estará recebendo o seu brinde, o lindo boné da Deutsche Welle. Aguarde que em breve iremos dar o resultado da segunda enquete de 2011, onde teve-se como tema a maior competição de futebol de nosso continente, a Copa América 2011, e também onde sorteamos mais um brinde. Já a Rádio Internacional da China premiará clube de ouvintes da emissora que fizer melhor divulgação dos seus 70 anos, que se completa em 2011. O ano 2011 marca os 70 anos de fundação da Rádio Internacional da China. Marca também os 50 anos da criação do primeiro clube de ouvintes da Rádio Internacional da China no exterior, que foi o Clube de Ouvintes da Rádio Beijing do Japão. Hoje são 3.165 clubes de ouvintes e de internautas da Rádio Internacional da China espalhados pelos 5 continentes. Os clubes de ouvintes no exterior desempenharam nos últimos anos um papel muito importante na divulgação da cultura chinesa e da Rádio Internacional da China, mostrando aos povos exteriores a China e a amizade mútua. A fim de comemorar os 70 anos de aniversário da Rádio Internacional da China e impulsionar o desenvolvimento das organizações de ouvintes e internautas no exterior, a Rádio Chinesa realizará entre junho e dezembro de 2011 a promoção 70 anos da CRI, seleção dos 10 melhores clubes de ouvintes. A atividade será divulgada através dos programas da rádio e sites em 61 idiomas por fotos, textos, áudio e vídeo. E nossa última notícia é que você já pode fazer o seu pedido de pré-venda do WRTH 2012. A Associação DX do Brasil já está aceitando pedidos de pré-venda do WRTH 2012, que será lançado no final do mês de dezembro de 2011 em Londres, na Inglaterra. Todos os interessados receberam o Manual Mundial do Rádio e da Televisão, como é chamado em português, versão 2012, já no início do ano 2012, né, já no mês de janeiro de 2012, poderá acessar o seguinte site para aquisição desta pré-venda: www.adxb.com.br.
Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil.
Se você quer aprender a conservar seu rádio, escute os conselhos do Michel Vianney, que serão passados pelo nosso amigo Ulisses Galetti. Além das novidades das ondas curtas com o Célio Romais. É com você, Romais e Ulisses Galetti.
Um abraço aos prezados radioescutas que estão em sintonia com o programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Alô Cassiano e José Moura. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil, trago algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. E caso queira ler mais informações atualizadas sobre as ondas curtas, acesse o meu blog na internet, tome nota: www.romais.jor.br/blog, repetindo, www.romais.jor.br/blog. E desde o último dia 9 de agosto, a Rádio Guarujá Paulista de Guarujá, no estado de São Paulo, voltou a transmitir na frequência de 5.045 kHz. Em breve, a emissora pretende aumentar sua potência em tal canal. A Guarujá tem sido monitorada aqui em Porto Alegre com sinal regular durante a madrugada brasileira. O sinal da emissora também chegou em Portugal, onde foi ouvida por Carlos Gonçalves. De acordo com o diretor da emissora, jornalista Orivaldo Rampazzo, o canal 3.235 kHz, que havia sido arrendado da Rádio Clube de Marília, está à disposição para emissoras interessadas em alugá-lo. O objetivo da Rádio Guarujá é voltar a transmitir em ondas curtas de forma regular. E a Rádio Record de São Paulo Capital mudou radicalmente a sua programação. Todos os comunicadores foram demitidos, entre eles Juarez Soares, Paulo Barbosa e Gil Gomes. Por enquanto, a emissora está levando ao ar músicas e noticiários de hora em hora. Em ondas curtas, a emissora está inativa em 9.505 kHz na faixa de 31 metros, mas segue sendo ouvida normalmente em 6.150 kHz na faixa de 49 metros. E a Voz da América transmite programas em português para o continente africano que podem ser ouvidos aqui no Brasil. Uma das emissões vai ao ar entre 17 e 18 no tempo universal em 9.800, 13.630 e 17.820 kHz. A emissora tem regular sintonia nesta última frequência. E ao que tudo indica, a rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, está com suas três frequências de ondas curtas e nativas. São elas 4.825, 6.105 e 9.675 kHz. E agora a última informação deste segmento. De acordo com informações de Mário Figueiredo no programa Em Nome do Ouvinte, transmitido pela rádio Antena 1 RDP, o encerramento das emissões em português da RDP Rádio Portugal ocorreu em junho último, 5 dias antes do término do mandato do antigo governo. Agora, com um novo governo, uma nova audiência foi marcada para discutir o assunto com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Helvas. A audiência ocorrerá provavelmente no final deste mês de agosto. Uma comissão de funcionários da RDP entende que o encerramento das emissões em ondas curtas não diminuiu os custos que o Serviço Público de Radiodifusão de Portugal possui. Além disso, segundo Figueiredo, a manutenção de um serviço de língua portuguesa para o exterior está inserido em lei do país que foi descumprida com o ato de suspender temporariamente as emissões, como encara a direção da RDP. Agrega ainda que o serviço é primordial para difundir a língua portuguesa para outros povos, além de manter atualizados sobre seu país os portugueses que não têm acesso à internet e satélite e que vivem no exterior. Uma petição na internet pede o retorno das transmissões da RDP em ondas curtas. Que a decisão seja breve em nome do ouvinte, disse Figueiredo. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Alô, Cassiano. Alô, Moura. Alô, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, para apresentar o segmento Conversando com os Rádio Escutas, uma colaboração do DX Clube do Brasil. Continuando com a matéria Como conservar o seu receptor de rádio, de autoria de Michel Vianney, nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com os receptores com fonte externa. Quando o receptor opera com fonte de alimentação externa, normalmente todos os componentes relacionados à conexão da corrente alternada AC para a corrente contínua DC estão em um gabinete externo, com diversos tipos de acabamento e tamanhos, dependendo da utilização a qual está destinada, sendo que o cabo que vai ligado ao rádio já está conduzindo a corrente e tensão normalmente utilizadas no circuito do rádio. Todos os cuidados atribuídos à ligação à tomada de força dos rádios com fontes internas também é válido para as fontes externas, salvo a utilização de fontes full range, que podem operar em qualquer tensão, ajustando-se automaticamente. Entretanto, tais fontes normalmente não são utilizadas em receptores de rádio, nem são indicadas para esta finalidade, por causarem interferência na recepção, como normalmente ocorre com carregadores de telefones celulares. Por outro lado, quando vamos utilizar uma fonte externa, devemos ter muito cuidado ao ligar uma fonte não original no receptor. Precisamos saber com certeza se a tensão está correta e qual a corrente fornecida pela fonte, para que o rádio não seja seriamente danificado. Uma fonte externa da melhor qualidade, principalmente se for do tipo estabilizada, sempre irá resultar em maior durabilidade e rendimento do receptor. Outra ameaça para o rádio, que provém da fonte e normalmente passa despercebida, é a diferença entre a tensão nominal e a que na realidade é fornecida. É comum, em uma fonte não estabilizada, uma tensão pouco acima da normal, até cerca de 10% da tensão declarada. Isto ocorre por ação dos capacitores eletrolíticos instalados na saída do retificador e a tendência é que a diferença diminua quando o consumo do rádio está bem próximo da especificação de corrente em miliamperes que a fonte fornece. Em resumo, se um rádio que consome até cerca de 300 miliamperes é conectado a uma fonte de 300 miliamperes, a tensão estará próxima da nominal da fonte. Entretanto, existem no mercado fontes totalmente desajustadas que podem acrescentar 3, 4 e 5 volts acima de uma tensão de 6 volts. Você liga seu rádio, que funciona com 4 pilhas, a uma fonte externa, achando que ele está operando com 6 volts e, na verdade, ele está nos 10, 11 volts. Isto é um veneno para os circuitos do rádio, que logicamente estão operando com sobrecarga, o que, em médio prazo, irá acarretar numa fadiga das propriedades dos componentes, alterando as características de resistores, capacitores e semicondutores. Em longo prazo, isto irá resultar em danos ao receptor, que terá seu rendimento totalmente comprometido. No caso de optar por uso de fonte externa, procure utilizar a fonte original do equipamento, pois a fonte original foi desenhada para operar dentro de uma faixa de tolerância em relação ao consumo do equipamento. No caso de utilizar uma fonte não original, a melhor opção é utilizar uma fonte estabilizada de boa qualidade. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos.
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Rede Aparecida de Comunicação.
Informação com credibilidade. Rádio Aparecida, 60 anos.
Fazendo parte da sua história.
Bora, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Rádio Amadorismo, arquivo do rádio e muito mais aqui pelo Encontro DX.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Rádio Aparecida.
Voltamos a apresentar Encontro DX.
Olá, você que está na sintonia da Rádio Aparecida, 60 anos no ar. O programa que você está ouvindo é o Encontro DX, um programa com um conteúdo voltado para o mundo das ondas curtas e também do rádio em geral.
É, Cassiano e ouvintes, o programa agora em novembro comemora 25 anos no ar. Parece que foi ontem, né, Cassiano?
Foi ontem, né?
25 anos
no ar. Eu era mais jovem, né?
Era mais jovem, a gente tinha mais cabelo.
Tinha mais cabelo, né?
Tinha, a minha, meu topete era bem maior do que agora, né? Essa coisa toda. Mas aí a gente vai estar... Quem ganha... Veja bem, o programa está aniversariando, mas quem ganha é o ouvinte, não é?
E temos bastante... prêmios aí.
É, bastante prêmios aí. Eu tô vendo aí, tem até livro aí, né, Cassiano? Tem um livro aí, né? O ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, de autoria do rádio amador Mário Keiteres, PY2MXK.
Exato.
Estaremos sorteando também, olha que coisa, que prêmio importante, Cassiano, uma antena RGP3, que é uma excelente antena para se ouvir onda média.
É, porque ondas médias agora estão muito em moda também.
Está em moda, é. Até porque também, as ondas curtas estão desaparecendo, as emissoras estão parando de transmitir por onda curta, vai sobrar para a gente o DXismo de onda média. Exato, essa aqui é a verdade, e de FM também, né? Além da antena RGP3, Cassiano e ouvintes, nós vamos sortear um rádio. Eu disse um rádio. Ó, o Mr. Kelo Resto tá querendo um rádio. Ó.
Não, rádio não, é só para ouvinte.
É para ouvinte, na verdade.
Nós dois não podemos ganhar esse rádio, não.
Não pode, nem o Mr. Kelo Resto.
Nem o Mr. Kelo
Resto. Na verdade, é um kit ondas curtas composto por um rádio Texan e uma base giratória para colocar o rádio, naquela base que tem aquela gira, assim,
exato,
né, Cassiano? E esse material todo será sorteado mediante o quê, Cassiano?
Um e-mail de envio de carta.
De carta.
Para o seguinte endereço, isso, Rádio Aparecida, Programa Encontro DX, Caixa Postal número 2, Código Postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil. Só que a pessoa tem que responder o seguinte, na sua carta enviada isso, aqui ao
isso,
programa.
Isso é importante.
O que representa os 25 anos do Encontro DX?
Isso, então, repita isso, a pergunta.
O que representa os 25 anos do Encontro DX?
Isso.
E mais uma vez o endereço, Programa Encontro DX, Rádio Aparecida, Caixa Postal 2, Código Postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil.
Por
não
cartas,
deixe de participar
isso,
através de carta.
Por cartas, tá?
Exatamente.
A gente quer ver essas cartas, quer saber qual a importância desse programa na vida de vocês, ouvintes.
São 25 anos no ar.
E vale a pena pelos prêmios aqui, né, Cassiano?
É, um Rádio Texan.
Olha.
Vale a pena, hein?
Não é toda hora que se ganha uma antena RGP3,
também
né?
Também não.
Cortesia do DX Clube do Brasil.
Agradecendo ao Carlos Felipe, o pessoal do DXCB,
é
que
aí
gentilmente estão também colaborando com esses 25 anos do Encontro DX.
É isso aí.
Rede Aparecida de Comunicação.
Jornalismo crítico e atuante.
Rádio Aparecida, 60 anos.
Fazendo parte da sua história.
Vamos trazer agora no Encontro DX a presença do nosso amigo Leona Keiteres, que vai falar sobre um tema muito interessante, que é o radioamadorismo dentro do escotismo. É com você, Leona Keiteres.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leona Keiteres é radioamador PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço, www.qsy.to/py2mok.
Meus caros Cassiano Macedo, J. Moura e os ouvintes da rádio, sintam-se todos abraçados aqui pelo Léo PY2MOK. Hoje vou falar muito sobre rádio escotismo. É claro que todos conhecem o movimento escoteiro dos lobinhos, das bandeirantes, que é um movimento mundial. Porém, o mais interessante, e que é o tema de hoje, é ressaltar a presença do radioamadorismo dentro do escotismo, de forma oficial e permanente. Em resumo, o radioescotismo é isso mesmo, são atividades de radioamador dentro dos grupos escoteiros. Para melhor entendimento, vamos mencionar aqui as principais atividades de radioamador dentro do movimento escoteiro. Primeiramente, temos a Patrulha Baden-Powell, que foi fundada em 1981, que funciona com transmissões de rádio dentro das faixas de radioamador e tem por objetivo promover a comunicação de rádio entre os grupos escoteiros que possuam estação de radioamador, para promover o ingresso de novos escoteiros no serviço de radioamador e para cumprimento do sistema de provas e etapas de classes e de especialidades dentro do mundo escoteiro. É conhecido como Rodada Sempre Alerta para Servir. Outra grande e conhecida atividade de radioescotismo em âmbito mundial agora é a competição escoteira de rádio chamada Jamboree Noir, abreviado como JOTA, J-O-T-A, sendo este um jogo, uma competição de escoteiros internacionais via radioamador. A cada ano, cerca de 500 mil escoteiros e bandeirantes participam dessa competição mundial, estabelecendo contatos entre si via radioamador com escoteiros de outros países. É uma competição escoteira criada em 1957. Temos ainda a ótima atividade de radioescotismo chamada Scouts Field Day, que trata-se de um acampamento escoteiro tradicional na mata, onde são levados equipamentos portáteis de radioamador e montados de forma artesanal as antenas para operar a estação de radioamador em campo.
para os escoteiros que nos ouvem. Caso o seu grupo escoteiro ainda não tenha uma estação de rádio amador instalada, entre em contato com a União dos Escoteiros do Brasil para ter as informações de como montar o Grêmio de Rádio Amador Escoteiro dentro do seu próprio grupo escoteiro, e com isso poderá adentrar e participar nesse universo fantástico de rádio amador, de competições escoteiras via rádio, e as antenas são fáceis de serem montadas e podem ser feitas com as pioneirias escoteiras. Quero recomendar o site www.radioescotismo.com.br, repetindo, www.radioescotismo.com.br.
É um hobby fantástico. É um hobby fantástico. Junte-se a nós também, torne-se um rádio amador. Mensagens, escrevam diretamente para o programa Encontro DX. Nossa página de rádio amadorismo na internet é www.qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK e câmbio final.
Ouvimos no Encontro DX a participação do rádio amador Leona Keiteres, que abordou o tema rádio amadorismo dentro do escotismo.
Arquivo do Rádio.
O Arquivo do Rádio hoje é muito especial e vamos trazer umas raridades, Moura, da Rádio Aparecida, aqui do Arquivo da Rádio Aparecida, graças à garimpagem aí do nosso técnico Luiz Cláudio, a quem muito agradecemos pelo material. O primeiro áudio se refere à maneira como, Moura, a emissora encerrava suas transmissões. Para quem não sabe, as emissoras de rádio no Brasil, em geral, encerravam suas emissões à meia-noite, né? Você lembra disso, Moura?
Lembro.
À meia-noite encerrava quase todas as emissoras.
É, até na década de 60 tinha
isso. Era muito isso, né? É. 70 ainda algumas emissoras continuaram. Algumas em poucos anos passaram a transmitir 24 horas. Mas esse negócio de 24 horas, em São Paulo, a pioneira foi a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Esse áudio que nós vamos colocar nesse momento é do ano de 1968, quando a Rádio Aparecida encerrava suas emissões com o hino dos radialistas. Muito bonito.
Olha, aí, né? mais um hino aí.
Então vamos lá, Luiz Cláudio. Há 43 anos, como é que a Rádio Aparecida encerrava suas transmissões? Vamos lá.
Rádio
em ondas médias, curtas e tropicais, pertencente à Fundação Nossa Senhora Aparecida, com sede em Aparecida, Estado de São Paulo, Brasil, encerra neste instante mais uma etapa de luta pelo Reino de Cristo e louvor a Nossa Senhora, Mãe da Santa Igreja. E a nossa programação do dia de hoje tenha sido do inteiro agrado e proveito de nossos ouvintes. Logo mais, às 6 horas, estaremos novamente a seu lado. Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, irmãos do mundo inteiro.
Outro material que nós vamos agora colocar aqui no arquivo do Rádio, Moura, é do ano de 1971. É o encerramento do jornal falado da Rádio Aparecida, que tinha o patrocínio, Moura, de uma empresa muito famosa que produzia rádio. Você sabe qual que é, Moura, a empresa?
Não? Seria Sempre, por acaso?
Sempre, é, a famosa.
O que significava Sempre, Cassiano?
É, Sociedade, significa, acho que ainda, né? Sociedade Eletromercantil Paulista. Na verdade, a Sempre foi a emissora, foi a empresa responsável também pelo lançamento do primeiro aparelho de TV no Brasil, que comemora também 60 anos agora. Esse ano está fazendo 60 anos
do primeiro aparelho
de TV fabricado no Brasil.
No Brasil, né?
Exatamente.
Fantástico,
muito isso. Interessante. Então vamos no arquivo do rádio, comemorando 60 anos da Rádio Aparecida, colocar o áudio referente ao programa Jornal Falado, que encerrava dessa maneira uma das suas audições do ano de 1971. É com você, Luiz Cláudio.
Para um bom rádio, você não precisa ser um técnico em eletrônica. É só ouvir um Sempre. Acompanhe todos os informativos do nosso departamento de jornalismo e ouçam de segunda a sábado, a partir das 11 horas e 30 minutos, o Jornal Falado da Rádio Aparecida. Um oferecimento de Sempre, Rádio e Televisão Sociedade Anônima.
Ouvimos aqui no Encontro de X o segmento Arquivo do Rádio, no programa de hoje, homenageando 60 anos da Rádio Aparecida.
Rede Aparecida de Comunicação.
Formação e evangelização.
Rádio Aparecida, 60 anos, fazendo parte da sua história. O Rádio em Revista.
Pois é, Cassiano, estamos aqui com o nosso espaço aqui, o Rádio em Revista. Deixa eu falar aqui do Festival de Cannes 2011.
Mas o que tem a ver isso com o rádio? O Mr. Red está aqui perguntando.
Ele vai ver no final da notícia que ele vai saber por que é. Bem, deixa eu falar aqui. O festival é voltado para a publicidade e que acontece anualmente na cidade de Cannes, na França. Este ano de 2011, o Brasil cedeu 12 jurados para o festival. Olha só a importância do nosso país, Cassiano.
É muito grande, né?
Aliás, a presença brasileira no festival já é uma tradição, Cassiano, de quase 60 anos. Né? É uma grande festa de comunicação e serve também de vitrine para as agências conquistarem clientes e fazer negócio. Este ano teve 57 seminários, olha só, e 20 workshops. Foram inúmeras as palestras em eventos paralelos nas redondezas do chamado Palácio dos Festivais, que é o local onde acontece o evento. Este ano de 2011, o Brasil ficou em segundo lugar no número de peças inscritas. Olha só você, segundo lugar, tá? No shortlist, perdendo apenas para quem? Os Estados Unidos, que é sempre o líder absoluto.
Agora, o que me despertou curiosidade aí é saber que o Brasil tem uma quantidade grande de jurados.
Então. Jurados. Isso é dada a importância do nosso país, na área de publicidade, né? E as agências brasileiras, Cassiano, escreveram 2.647 peças, ou seja, trabalhos. As americanas, 4.045.
É que daí entra tudo, né?
Entra tudo.
Outdoor, revista,
isso, assim, é tudo. Durante muitos anos, o Festival de Cannes, Cassiano, só premiava peças publicitárias feitas para a televisão, deixando o rádio de lado, veja só. Mas graças a Deus, já faz alguns anos que alguém do festival teve a brilhante ideia de também premiar peças publicitárias feitas especialmente para o veículo rádio. Com isto, o rádio deixou de ser visto, para alguns publicitários, como o primo pobre e feio das mídias, né? Que não é, nunca foi, para mim pelo menos, né? Para nós, né? Dessa forma, as agências brasileiras, Cassiano, estão motivadas e criando peças interessantes e criativas, especialmente para a mídia rádio. Porque as mesmas podem ganhar bons prêmios lá em Cannes. Todo mundo quer ganhar prêmio, né? Toda agência que se preza gosta de ganhar prêmio. Na verdade, é o marketing para eles, né? Este ano de 2011, na categoria rádio, o Grand Prix, que é o prêmio maior, ficou para a África do Sul. Quando eu falo Grand Prix de rádio, na categoria rádio. Certo. Ganhou a agência Network BBDO de Joanesburgo, que mostrou lá em Cannes uma bela peça publicitária para a marca Mercedes. O Brasil, este ano de 2011, teve de se contentar com 2 Lions de bronze, Cassiano. Só 2, mas 3, aliás. Então, tá bom, né?
Tá bom, né?
Um foi para a agência JWT de São Paulo, com a peça publicitária da Coca-Cola para a Copa de 2010. O segundo bronze foi para a agência Ogilio, também de São Paulo, com a peça publicitária para a marca Motorola. E o terceiro, Lion de Bronze, foi para a agência JWT de São Paulo, que fez a campanha para uma emissora de rádio que eu não conheço ainda, mas estou pesquisando, a 91 FM, a Rádio Rock'n'Roll, que eu não sei onde fica essa rádio ainda. De todo modo, parabéns ao Brasil, parabéns ao rádio por ter conquistado 3 prêmios em Cannes. Está aí, Mr. Quilorresta, agora está feliz agora. É, eu falei de rádio.
Muito com rádio.
Eu quis dar aquela volta assim, para chegar no rádio, para explicar o que é o Festival de Cannes, que está premiando o rádio, que é o tema do nosso programa aqui. Né?
Isso é muito bom, é importante isso aí. E não tem notícia, algumas notícias?
Tem notícia, sobre notícia rapaz, eu fui este ano lá na Broadcast Cable, Cassiano. Você não podia, né? Você tem seu problema, seu trabalho, você não podia. Então, e um outro. Veja bem, o evento em si está grande, até está maior em relação ao ano passado. É. Mas o que eu notei foi a ausência do rádio.
Só uma coisinha, né, Moura? Essa feira Broadcasting Cable acontece em São Paulo todo ano.
Mês de agosto.
Que é a feira ligada à rádio difusão, TV e mídias.
TV e mídias, né? Esse ano eu achei, não tinha praticamente nada de rádio. Tá? Até aquela empresa grande lá do Rio.
Apoio técnico, né?
Apoio técnico, todos os anos.
Ela vende material.
Material, acho que até a Rádio Aparecida é cliente também dessa empresa. Não tinha stand esse ano lá.
Também não.
Não tinha stand, A presença dos chineses cada vez maior.
Mas tudo tem chinês, mano.
Então, lá no Brasil Rádio Show, também em maio, tava lá um monte de boxe de chineses lá também. É. Eles estão em todas, né? É. Não perde a oportunidade. Então, lá na Broadcast Cable, eles estão chegando, devagarzinho e chegando, né?
Antena,
rádio, coisa, componentes para radiodifusão, aquela coisa toda. Eu digo, agora, quando eu falo em rádio, assim, o Senac, por exemplo, Senac, não foi esse ano. Não estava lá esse ano o Senac. Quer dizer, então o rádio, não sei o que está acontecendo com o rádio, eu acho que precisa da digitalização logo do rádio, para o rádio, sei lá, aparecer nesses eventos aí. Tinha lá algumas empresas que vendiam antena para rádio, equipamento, agora eu digo, o stand dessa empresa do Rio traz um peso grande para esse evento.
Que tem muitos microfones.
Muita coisa de rádio.
Né? Mesas de áudio.
Mesa de áudio, aí chama aquela atenção, o pessoal de rádio, locutores, radialistas, produtores, todo mundo vai lá, e esse ano eles não estavam. De qualquer modo, a feira estava grande, estava muito bonita, outra vez demonstração de TV em 3D, que a Sony montou um stand maravilhoso lá, coisa mais linda, você vê televisão em 3D.
Aqueles carros que são usados, né?
Sim, para transmissões TV, externas, estavam lá, muita gente, diretores de rádio, donos de emissoras de televisão.
E também tem aí, também, além disso, além da feira, nós temos também lá palestras.
Seminários, né? Seminários que são pagos, né? São pagos. Visto que o Jéssica falou que não tem dinheiro para isso.
Só
né?
pode assistir.
Só pode assistir tá, quando a imprensa divulga alguma coisa. São seminários paralelos ao evento, eu não pude participar. Você teve um de rádio digital, né? E depois a gente vai acabar vendo o que foi falado lá pelos blogs de rádio que eu acompanho. Mas enfim, o evento em si bonito, maravilhoso, mas eu notei um pouco a ausência, muito equipamento de televisão, muita coisa para televisão grua, aquelas coisas, câmeras, teleprompter, aquela coisa toda, mas de rádio praticamente nada.
Eu acho que é o seguinte, né? Mas a gente pode separar as coisas da seguinte maneira. Nós tivemos aqui há uns 3 meses atrás, você já comentou também, uma feira e uma exposição, um seminário dedicado exclusivamente ao rádio, né?
Isso.
Então existe essa feira. Que foi organizada.
Aquela que em abril, em maio, né?
Em maio, né?
Brasil Rádio Show.
Brasil Rádio Show, né?
Que foi a primeira edição dela.
Tanto é que eu fiz pesquisa na internet, existe uma revista dedicada só ao rádio, para as emissoras de rádio agora. A empresa que faz isso tem uma.
Vou correr atrás para assinar isso aí.
Só para o rádio.
Exatamente. Então, e é isso aí. Então, mas o rádio, a gente, como é apaixonado por rádio, a gente gosta sempre de ver o rádio em evidência, aparecendo e tal. E não tinha lá na feira de broadcast, então.
Então tá bom, Moura, eu agradeço essa sua. É como sempre você está fazendo as suas peregrinações aí, né?
Tudo que tem evento em São Paulo, eu gosto de ir, principalmente evento de rádio, sou ligado à radiodifusão, né?
E de qualquer maneira, a sua informação é muito importante aí. E, Moura, antes da gente encerrar o programa, eu quero que você citar, porque o Encontro DX recebe muitas cartas, né, dos ouvintes, né? Mas, infelizmente, a gente faz questão de dizer isso aqui não é um clube do Bolinha, né, Moura?
Não é mesmo.
Mas eu gostaria que só citasse uma das cartas que recebemos. Nós temos duas cartas de mulher aqui, né, Moura, né?
É.
Eu queria que você citasse o nome da pessoa, que eu agradecia pela carta. Nós estamos sem a sessão contato por enquanto, porque nós temos muita matéria para colocar aí. Mas cita o nosso ouvinte que ouve Encontro DX de lá em Amazonas.
Mana Caparu, Amazonas, Maria de Nazaré Araújo.
Quem nós agradecemos a carta, né, Moura?
Nosso muito obrigado. Vamos ler essa carta depois com o maior carinho. E depois ela vai ser respondida aqui no programa. Muito obrigado, Maria. Continue escrevendo, hein? Que não fique só nessa carta,
É isso aí.
Rede Aparecida de Comunicação.
Preocupação com a ecologia e com a defesa do meio ambiente.
Rádio Aparecida.
60 anos.
Fazendo parte da sua história.
Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um Encontro DX. Lembrando a todos que nós estamos com um concurso aí, onde nós vamos sortear dois livros. ABC dos Fenômenos da Propagação das Ondas de Rádio, de autoria do radioamador Mário Caetelis. Vamos sortear também uma antena RGP3. Vamos sortear um kit ondas curtas, composto por um rádio Texan e uma base giratória. Para participar, você deve mandar uma carta para a Rádio Aparecida, programa Encontro DX, caixa postal número 2, código postal 12.570-970 Aparecida, São Paulo, Brasil, dizendo o que representa os 25 anos do Encontro DX.
Pois é, amigos, final de mais uma edição do Encontro DX. Só lembrando a vocês que o nosso e-mail é encontrodx@radioaparecida.com.br. Deixa eu aqui mandar um abraço para dois ouvintes nossos, o Reinaldo Pires, lá de São Sebastião, no litoral de São Paulo, um fiel divulgador do programa lá no litoral, o Ademilson Pinheiro da Silva, lá de Uberlândia, nas Minas Gerais. E o Encontro DX teve na sua produção e apresentação J. Moura e Cassiano Macedo. Na mesa de som e na montagem final, o nosso amigo Luiz Cláudio. Na coordenação, Antônio Celso Pinelli. E na direção geral, Padre César Moreira. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, mas continue na Rádio Aparecida. Coladinho ao Encontro DX, vem um programa com a Mãe Aparecida. E a gente se encontra sábado que vem. Até lá.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentarão Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Identificação. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, ondas tropicais 60 metros. ZYK542, ondas médias 820 kHz em Aparecida, São Paulo. Rádio Difusora em Monte Aprazível, ZYK619, ondas médias 780 kHz. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, Aparecida, São Paulo.